Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvinte da Rádio Pax, emissora católica da Beira. Bem-vindo à edição do Pax Notícias, referente a esta terça-feira, 10 de março de 2026. Confira a seguir os destaques desta edição. Chapo destaca fortalecimento das relações entre Moçambique e Portugal. Inclusão financeira é apontada como solução para acabar com a agiotagem na SADC. Moxanga recorre a tribunal contra a sua suspensão na RENABOM. No estrangeiro, António José Seguro promete tudo fazer para promover o diálogo e incentivar entendimentos. Ouvinte suas seis notas que concorram por 02, que conta com a edição e apresentação de Joaquim Tauzini, com participação da Isabralice e José Messiro nos cuidados técnicos. Esta equipa deseja a todos votos de boa escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Ouvinte está no ar, edição do Pax Notícias, referente a esta terça-feira. Abrimos com a seguinte informação. Chapo destaca fortalecimento das relações entre Moçambique e Portugal. O presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, afirmou ontem que o país pretende continuar a reforçar as relações de amizade e cooperação com Portugal durante a sua participação na cerimônia de tomada de posse do novo presidente português, António José Seguro. Falando à comunicação social em Portugal, o chefe do Estado moçambicano disse que a presença da delegação de Moçambique na cerimônia reveste-se de grande importância, tendo em conta que os laços históricos de amizade, solidariedade e cooperação que unem os povos de Moçambique e Portugal.
Tendo sido destacado com satisfação a solidez dos laços de amizade e cooperação que unem os dois povos e que sabem muito bem, são laços históricos de irmandade, com base na língua, na cultura, na familiaridade entre os povos moçambicano e português. Neste contexto, destacamos com satisfação a solidez dos laços históricos com os dois países e os dois povos, os quais continuam a constituir uma base sólida entre Moçambique e Portugal para o aprofundamento da cooperação em diferentes domínios de interesse comum. Estamos a falar de domínios político, domínio social, domínio comercial, domínio económico, portanto, entre Portugal e Moçambique.
O presidente moçambicano destacou ainda que Portugal continua a ser um parceiro estratégico no desenvolvimento de Moçambique, recordando a abertura de uma linha de financiamento de cerca de 500 milhões de euros destinado a apoiar projetos de cooperação e investimento entre os dois países.
Como é de conhecimento de todos, Portugal é um parceiro estratégico de desenvolvimento de Moçambique. Em dezembro estivemos cá, foi aberta uma linha pelo governo português de cerca de 500 milhões de euros, que as duas equipas, portanto, por parte de Portugal e de Moçambique, trabalham para a materialização e viabilização desta linha. e por aquilo que nós estamos a acompanhar até agora estamos num bom caminho. Este é um sinal inequívoco das relações de amizade e cooperação entre Portugal e Moçambique, que são ótimas as relações. Reafirmamos na ocasião também o interesse de Moçambique em continuar a consolidar e aprofundar relações de amizade e cooperação com Portugal, sublinhando em particular a importância de dinamizar cada vez mais as relações económicas, sociais, políticas, comerciais e o investimento, sobretudo, e as parcerias empresariais entre os dois países, entre os nossos setores públicos, mas também entre os nossos setores privados.
O estadista moçambicano revelou também que foi manifestado interesse por parte do presidente português António José Seguro em visitar Moçambique, assim como pelo primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, estando as datas dessas deslocações a serem definidas por via diplomática. Enquanto isso, a inclusão financeira é apontada como solução para acabar com a agiotagem na SADC. Nota para olhar com a jornalista Isabela Lissi.
O recurso a empréstimos informais continua a ser uma alternativa para pessoas excluídas do sistema financeiro formal em vários países da região. Na África do Sul, essa prática é conhecida como loan sharking e envolve taxas de juros elevadas, segundo relata Melissa Ntlanga, residente naquele país. De acordo com a entrevistada, o funcionamento dos chamados loan sharking baseia-se em percentuais de juros que variam conforme o credor. Depende do percentual que cobram. Por exemplo, se o agiota cobra 30% e a pessoa pede 1.000 randes, terá de devolver 1.300, explica. O pagamento é feito no prazo previamente acordado, muitas vezes curto, aumentando a pressão sobre quem recorre a esse tipo de crédito.
Ok, so in South Africa we call them loan sharks. It depends on what percentage they charge. For example, if there's a loan shark that charges 30% and then you go there and then lend 1,000 rand and they'll be like, on top you have to pay back 30%. So it means that you will in return pay 1,300 rand instead of 1,000. And then what kind of people who go for these kind of credits? Most of them are those that don't qualify for loans at banks, who, people that are unemployed and people who like seek for money or need money urgently.
O acesso ao financiamento formal continua limitado para pequenos empreendedores. Muitos moçambicanos acabam recorrendo a empréstimos informais para viabilizar projetos e responder a necessidades imediatas. É o caso de um jovem empreendedor que decidiu partilhar sua experiência com a agiotagem depois de enfrentar dificuldades para obter crédito junto da banca. Segundo o entrevistado, a decisão de recorrer a agiotas surgiu quando procurava capital para iniciar um negócio. Com parte do investimento já garantido, ainda faltava um valor para cobrir despesas iniciais.
Eu já aproximei, já usei esse serviço pela uma vez. É claro que já ouvi. O que me fez aproximar nas agiotas foi quase um projeto que eu já tinha criado. Então, naquele projeto, precisava de um valor do investimento que eu não tinha suficiente para cobrir aquelas despesas que eu já tinha planejado para começar com o meu projeto. Então, tinha um valor que eu apliquei no meu serviço, então estava a faltar outro valor. Aproximei nos bancos querendo fazer pedido de empréstimo, apresentado meus projetos, mas infelizmente não teve boa resposta, porque acabei descobrindo que para a pessoa que ainda está a começar não tem acesso nos bancos e só o banco pode permitir alguém que já tem o bem material que, epa, praticamente que ele também, o banco tem aquela política de vir fazer vistoria daquilo que a pessoa tem na casa. Então, é, baseando naquilo, ele dá um dinheiro. Você pode pedir 100 mil, mas ele, avaliando naquilo que você tem, o congelador, o ora aquilo, já está quanto tempo a usar esse congelador. Eles conseguem ver depois, ah, nada, esses 100 mil, já, o que ele tem não cobre. Eles acabam determinando o valor que não. Só você podemos dar 30 mil. Então eu acabei de vendo, pá, naquele valor que quase nesse processo nada que estava me ajudar, eu então pensei aproximar, usar serviço de AJ. É um processo que eu achei um pouco fácil no processo de poder ter aquele valor para eu poder fazer com ele aquilo que era o meu uso daquele valor que eu estava a precisar. Então, exatamente foi isso.
Para o entrevistado, a falta de oportunidades e de mecanismos acessíveis de financiamento contribui para o crescimento da agiotagem no país. Embora o crédito informal possa parecer uma solução rápida, ele alerta para os riscos e consequências dessa prática.
Pude levar um valor com os próprios agiotas e não foi fácil. Sofri muito porque para pagar a dívida, levei o dinheiro para investir no negócio e acabou dando errado o negócio. Então, já como tinha de pagar a dívida, né? Então eu tive que dever no outro agiota para poder pagar o agiota. O primeiro agiota que eu havia devido. As coisas foram muito complicadas para mim. Passei um momento muito difícil na minha vida naquele tempo. Se agravaram as coisas e tive muito problema, mesmo quase chegava na esquadra, mas com a ajuda de alguns amigos, acabei conseguindo quitar a dívida, paguei todas as dívidas, assim estou livre, mas hoje em dia já nem penso mais em querer dever para as pessoas. Sim, eu aproximei o agiota porque não é fácil aqui em Moçambique, né? Para você, mesmo você tendo um plano, uma ideia de um negócio, querendo aproximar os bancos, né? Os bancos não vão te dar nada. Eles vão negar, vão querer um funcionário de Estado, vão ver você, você não trabalha, não faz o que quer, mesmo esse teu plano para eles não é nada. Eles sempre vão querer um funcionário, porque eles já sabem, eles trabalham, no final do mês tem um valor que entra aí, que eles podem cortar. Não tem como mesmo nesse país, é difícil mesmo. As oportunidades nesse país mesmo tá caótica, não é fácil. Então foi por isso que eu acabei correndo aos agiotas, né, para poderem me ajudar. De facto me ajudaram, só que a coisa mesmo não deu certo, não deu certo mesmo.
No Zimbábue, o sistema financeiro informal funciona num contexto de quase ilegalidade. Segundo Abdullah Tienor, os chamados loan sharks concedem crédito com taxas de juros superiores ao limite de cerca de 24% estabelecido pelo Banco Central dos Estados da África Ocidental. Apesar da proibição legal, a prática é muitas vezes tolerada. Abdullah Tienor afirma que não há regras universais para este tipo de empréstimo. As condições variam de acordo com as partes envolvidas, incluindo prazos de pagamento, juros e métodos de cobrança, que são definidos de forma informal entre credor e devedor. Segundo o entrevistado, os principais beneficiários deste sistema são atores do setor informal, muitos sem garantias sólidas ou documentação suficiente para obter crédito junto a bancos ou instituições financeiras formais. Por isso, recorrem a financiadores informais como única alternativa.
The first question that the first question I want to say that the usurious system operates in a state of near illegality. Indeed, loans or sharks offer loans with interest rate exceeding the 24%. limit set by the Central Bank of CFA France zone in West Africa. This practice is tolerated despite legal prohibitions. Consequently, there is no universally accepted practice. The rules vary depending on the parties involved. Usually it's the system because they often don't have solid and reliable guarantees to be able to benefit from loans from banks and other financial institutions.
De acordo com o economista Chaves António Mavarengue, a agiotagem ocorre à margem das instituições e das políticas financeiras formais, prejudicando o crescimento econômico e contribuindo para pressões inflacionárias no país. Mavarengue acrescentou que os obstáculos ao combate dessa prática são diversos, com destaque para a falta de infraestruturas nas zonas rurais, a fragilidade da economia e as barreiras à integração econômica regional, sublinhando que estratégias voltadas à inclusão financeira e à redução do crédito informal passam pela expansão de infraestruturas nessas zonas e pelo reforço da fiscalização e regulamentação por parte do Banco Central para mitigar a proliferação da agiotagem.
Bem, quando fala da SADC, nós estamos a falar de uma região regional que inclui vários países da região, sobretudo da África Austral. Bem, há vários obstáculos que aqui podemos citar. Sobretudo, nós sabemos que as economias dos países da SADC são diferentes. Existem países com economias robustas e outras há uma fragilidade na economia. Então este é um dos obstáculos que tem criado dificuldade na implementação dessas políticas. Porque só comparando uma economia moçambicana e a economia África do Sul, ela é extremamente diferente. Este é um dos primeiros obstáculos. O segundo grande obstáculo tem a ver com a falta de infraestruturas. Nós sabemos que as infraestruturas, quando falo das infraestruturas, estou a falar das instituições bancárias. Elas estão mais concentradas nas zonas urbanas ou nos centros urbanos. Nas zonas recônditas não existem essas estruturas. Como dizia, também temos aqui economias diferentes. Para um caso concreto em Moçambique, por exemplo, nos distritos são poucos que se contabilizam as instituições bancárias, o que, de certa maneira, contribui para a não inclusão financeira. O outro grande obstáculo é, vamos lá dizer, são as barreiras. As dificuldades que são impostas por algumas economias porque acham que algumas políticas ainda não se ajustam àquilo que são as suas economias dentro do país. Só para citar um exemplo, dentro da região da SADC está-se a implementar a integração econômica. Nós agora estamos numa fase da zona do comércio livre, em que permite a circulação de bens, de serviços, pessoas de forma livre. Mas vamos encontrar que a implementação está a encontrar alguma dificuldade ou em alguns bens, ou mesmo, por exemplo, para obter um certificado de origem dos bens, tem havido dificuldade. Então, este é um grande obstáculo por causa da desigualdade, né, dessas economias. Então, acho que aqui tem que se encontrar uma plataforma que seja viável, porque enquanto haver essa desigualdade, não há de haver uma competitividade de pé de igualdade.
E falou aqui de plataforma viável. Doutor, tem alguma ideia de que plataforma é viável para o efeito?
É um processo, não é? Os países precisam ainda encontrar e traçar as melhores estratégias. Uma das estratégias, por exemplo, estamos a falar da inclusão financeira, é encontrar pela criação de um banco regional que atenda às necessidades de cada país dentro da organização. Porque deixar que esse aspecto seja feito por bancos privados, sinto que há de haver uma rigidez na implementação dessas políticas por parte de alguns países.
O economista Lourito observa que a agiotagem cresce porque as instituições financeiras formais não conseguem responder plenamente às necessidades da população. A falta de acesso ao crédito leva muitas pessoas e pequenos negócios a recorrerem ao setor informal em busca de financiamento rápido. Para Lourito, a solução não passa apenas pela repressão, mas por estratégias que integrem parte dessas atividades no sistema formal. Ele defende que os governos criem mecanismos de regulamentação e inclusão financeira que incentivem operadores informais a formalizarem suas atividades, permitindo maior transparência e controle da circulação de moeda.
Então, a atividade de agiotagem a nível regional provavelmente tende a crescer porque a nível das instituições do governo não tem respondido cabalmente às necessidades das pessoas que procuram moeda. Então, o que acontece? Isso dá aso para que o setor, este setor de informal, possa criar condições para que funcione mais robustamente em relação ao setor formal. Então, é preciso controle sobre o setor informal. É preciso fazer com que a moeda circule em setores legais e seja controlada, de modo que o Banco Central possa perceber quais são as melhores políticas para o momento e para o futuro.
O economista sublinha ainda que a economia informal é uma realidade em muitos países africanos e tem peso significativo nas receitas e no funcionamento das economias. Quando bem enquadrado e integrado às políticas públicas, esse setor pode contribuir para o aumento da arrecadação do Estado e para maior estabilidade financeira. Entre as medidas sugeridas, Lourito aponta a necessidade de facilitar a formalização de pequenos operadores, reduzir barreiras burocráticas e criar incentivos que tornem o setor formal mais atrativo, mesmo com o pagamento de taxas. Para ele, a inclusão financeira é essencial para reduzir a dependência de práticas informais e fortalecer a economia.
Então, o que nós precisamos é controlar, fazer com que ela esteja inclusa naquelas que são as políticas do governo e eles possam contribuir, porque muitas destas economias acabam não contribuindo, não é, em termos de taxas para o setor formal. Então, é um setor que, quando bem aproveitado, quando interagido com muito cuidado, pode aumentar as receitas para o governo, né? as receitas públicas. Então, quais são essas políticas? É criar facilidade que o próprio setor informal possa perceber que há vantagem em abraçar, por exemplo, o setor formal, mesmo pagando aquelas taxas quase insignificativas, aquelas mesmas podem contribuir para as receitas do Estado. O que deve acontecer é reforçar os laços, garantir segurança e esta colaboração, que deve ser não só no âmbito político, mas também no âmbito financeiro, não é? Só com essa integração, eu penso que todos sairiam a ganhar, na medida em que a região poderia crescer mais em termos de participação no mercado, não só regional, mas também no mercado internacional. Então, temos condições para que essa região se afirme como um bloco econômico, e também temos condições para nós competirmos com vários outros blocos, não só a nível da região, mas também a nível internacional.
Assinam esta reportagem Isaura Alice e Joaquim Tauzene.
Ouvinte, depois destas notas, vamos olhar o brevíssimo intervalo. Regressamos já já.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação, 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira.
Em qualquer parte do mundo, tu vai nos encontrar.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Também de Naso, Nimbusatos, Acuciana, Ciana.
Esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa. Sim, a ser transmitida aqui na sua...
FMI, Irucumbira, Coticove, Ecoxi, Siguassure.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
A melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender, assim, porque sem corrente, não temos congelador, pelo menos vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
De regresso estamos na segunda parte da edição do Pax Notícias, momento para olhar de atualidade nacional. Muxanga recorre ao tribunal contra a sua suspensão na Renabom. Mais uma vez, a colega Israelice traz mais detalhes.
Segundo a DW, o ex-deputado da Renamo, António Muxanga, interpôs um recurso no Tribunal Judicial da cidade de Maputo para anular a deliberação que o suspendeu como membro do partido, considerando a decisão ilegal. Neste momento, precisamos que o tribunal anule a decisão por ser ilegal e depois, mais tarde, vamos ver se vale a pena processar as pessoas que emitiram este documento, porque eles deixaram de cumprir o que a norma emana, explicou aos jornalistas o histórico da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, após submeter o recurso. A RENAMO, que perdeu nas eleições de 2024 o estatuto histórico de líder da oposição em Moçambique, agravando a contestação interna ao líder, anunciou em 10 de fevereiro a suspensão imediata de António Muxanga por violar os estatutos da organização política, logo após o ex-deputado ter contestado o Suf Momad e defendido a sua saída da presidência. Defendeu o tribunal deve também intervir em defesa dos outros membros do partido que estão a ser psicologicamente torturados por este grupo do Conselho de Jurisdição do partido, afirmando que não tem competência para proibir o uso de símbolos e patrimônio da RENAMO, conforme decisão que também lhe foi aplicada na suspensão. Para Muxanga, quem deveria ser expulso do partido é o atual líder da formação política que está violando a democracia, não prestando contas dos gastos do erário público, admitindo, por isso, levar o caso ao Gabinete Central de Combate à Corrupção, se necessário. Ainda estamos a ponderar. Se chegarmos à conclusão que esse pode ser o melhor momento, poderemos estar presentes no Gabinete Central de Combate à Corrupção para demandar a este grupo que fingiu não estar a ver o que está acontecendo para nos ameaçar quando estamos a exigir transparência, acrescentou Muxanga. Em 22 de fevereiro, o presidente da RENAMO, Ossuf Momad, avisou que depois da suspensão de António Muxanga, crítico da liderança, as sanções vão ser alargadas aos ex-guerrilheiros que têm vindo a ocupar as sedes do partido em todo o país, porque já chega de engolir sapos. no encontro em 7 de fevereiro de ex-guerrilheiros da RENAMO que exigem a destituição do presidente e que há vários meses têm ocupado sedes do partido em protesto. António Muxanga defendeu publicamente a saída de Ossuf Momad, acusando-o de falta de ideias e de não realizar reuniões regulares conforme os estatutos da formação, pedindo união para o tirar do poder. Há meses que ex-guerrilheiros da RENAMO pedem a demissão de Momad, acusando-o de má gestão, falta de pagamento de pensões e subsídios e de incompetência total face à crise no partido. Avançaram ainda com a recolha de pelo menos 10 mil assinaturas para submeter ao Conselho Nacional a pedir o afastamento do líder do partido. Ossuf Momad, de 65 anos, sucedeu na presidência da RENAMO em 2018 a Afonso Dhlakama, que morreu no mesmo ano. Foi reeleito em maio de 2024, num processo fortemente contestado internamente, e prometeu não voltar a candidatar-se a líder do partido. Momad foi candidato presidencial nas eleições gerais de 9 de outubro de 2024, obtendo 6% dos votos, o pior resultado de um candidato apoiado pela RENAMO, que foi a principal força de oposição no país desde as primeiras eleições em 1994. O partido realizou um Conselho Nacional em 16 e 17 de outubro com os ex-guerrilheiros, que consideram que foi uma manobra dilatória para manter o líder do partido na presidência. Enquanto isso, segurança reforçada na estrada número 380 em Cabo Delgado. De acordo com o jornal O País, o reforço da escolta de viaturas na estrada número 380, que liga 5 distritos do norte de Cabo Delgado, foi confirmado pelo representante dos empresários da região de Moeda, um dos distritos afetados pela insegurança. Segundo Lucas Manuel, representante da CTA em Moeda, a operação desta vez ocorreu com condições mais favoráveis do que no passado, com aumento do número de viaturas militares e membros de segurança, permitindo que os empresários cheguem aos seus destinos com maior segurança. A retoma da escolta desta vez foi mais ou menos com condições melhores que no passado, porque o número de viaturas militares aumentou, o número de membros de segurança também aumentou, então conseguiram sair naquele dia e chegaram aos seus destinos, afirmou. O representante acrescentou ainda que o tráfego na rodovia voltou a circular normalmente, como vinha acontecendo antes deste semestre, e que os empresários se mostraram satisfeitos com o reforço. O pedido pelo reforço da escolta vinha sendo feito há muito tempo pelos empresários, mas só após vários ataques armados o governo reconheceu a necessidade de reforço da segurança ao longo desta principal via. O modelo de escolta de viaturas na estrada número 380 foi introduzido em 2021, depois de a via ter ficado praticamente intransitável por quase um ano, quando um grupo armado ocupou a vila de Mocimboa da Praia. O reforço atual demonstra a continuidade dos esforços do governo para garantir a circulação segura de pessoas e mercadorias nos distritos do norte de Cabo Delgado, região que tem enfrentado desafios significativos de segurança nos últimos anos. Ainda na Arena Nacional, convido Orfeu Lisboa, correspondente da RFI, com a seguinte informação. Detenções de estrangeiros em Moçambique geram controvérsia.
Os cidadãos nigerianos e suas famílias que preferem falar na condição de anonimato por temerem represálias acusam a polícia moçambicana de detê-los numa operação em alguns mercados na cidade e província de Maputo, sem qualquer base legal.
No momento da operação, 42 nigerianos foram presos. Para começar, nenhum desses 42 que foram presos que pratica atividade de venda de viatura peças de viatura usadas.
Já lá vai mais de uma semana e a comunidade busca respostas.
Eu não sei qual é o motivo do meu marido estar preso. Já vai uma semana, quase uma semana, meus filhos estão a sofrer sem nenhuma justiça. Qual é o motivo deles estarem presos? Eles não querem dizer nada.
Enquanto isso, o Felizardo Chamaca diz que o Serviço Nacional de Imigração não vai tolerar a permanência ilegal de cidadãos estrangeiros.
E nós iremos encaminhar as autoridades competentes para a sua responsabilização. Após isso, os mesmos serão repatriados, interditos de entrar em território nacional.
Por outro lado, o Serviço Nacional de Imigração revelou que há igualmente um cidadão brasileiro detido por posse de documento ilegal.
Ouvintes, estamos de regresso na terceira e última parte da edição do Pax Notícias. Momento para olharmos a atualidade internacional. António José Seguro promete tudo fazer para promover o diálogo e incentivar entendimentos. António José Seguro foi investido ontem como presidente de Portugal na Assembleia da República diante dos seus antecessores, o governo, os deputados, o rei da vizinha Espanha e os chefes do Estado de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. No discurso em que agradeceu o empenho do seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, o novo presidente destacou os desafios que o seu país enfrenta e as prioridades do mandato que inicia. Ao longo de cerca de 25 minutos que durou o seu discurso, o novo chefe do Estado reafirmou que pretende empenhar-se na promoção de entendimentos políticos pelo diálogo em vez de trincheiras e enumerou os diversos desafios a que o país está confrontando, nomeadamente um contexto em que o mundo está em plena mutação.
Enquanto Presidente da República, tudo farei para promover o diálogo e incentivar entendimentos entre os diferentes responsáveis políticos. Reafirmo o meu entendimento que a rejeição da proposta de lei do Orçamento de Estado não implica automaticamente a dissolução da Assembleia da República. As legislaturas são para cumprir e todos devemos assumir essa responsabilidade. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para melhorar a qualidade da vida dos portugueses. Empenhar-me-ei para que se consiga garantir aos portugueses o acesso à saúde a tempo e horas. Em breve, convidarei os partidos políticos para iniciarmos trabalhos com o propósito de dotar o país de um compromisso interpartidário para garantir o acesso à saúde e, de forma sustentada, salvaguardar a continuidade do Serviço Nacional de Saúde. O mesmo gostaria que fosse alcançado noutras áreas essenciais. Serei um presidente próximo das pessoas, que escuta e compreende as suas preocupações. Atuarei sempre com respeito pela Constituição da República. Serei exigente com as instituições e com os responsáveis políticos. Exercerei o cargo com equilíbrio, diálogo e cooperação leal e profícua com o Governo. Sou livre. A minha liberdade é garantia da minha independência como Presidente da República. Sei que as minhas decisões não agradarão a todos. Encontrarei sempre conforto na minha consciência e no meu dever para com os portugueses e para com Portugal. Sei que há muito sofrimento e desalento. Sei que há muitos portugueses indignados com tantas injustiças e com elevado custo de vida. Muitos deixaram mesmo de acreditar. Trago-vos uma palavra de esperança. Acreditem em Portugal.
A arrematar o seu discurso, António José Seguro apelou aos seus concidadãos a ter confiança no futuro. Ouvinte, é com esta nota que marcamos o ponto final do Pax Notícias, referente esta terça-feira, 10 de março de 2026. Esse espaço contou com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzini e com a participação da Isabra Alice e com a vasta equipe de produção. A todos os acomédios, com uma saúde muito mais curta, a restante programação da Esquina de Rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial de informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.